Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da semana do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você confere como foi a prestação de contas da saúde do Estado do último quadrimestre do ano passado. Um perfil da jornalista e deputada Cristina Tavares. E ainda uma conversa com a deputada Rosa Amorim, do PT. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A Comissão de Saúde recebeu nesta semana a secretária Zilda Cavalcante. Ela veio apresentar o relatório de gestão do último quadrimestre do ano passado e anunciou concurso para a contratação de novos profissionais. Júlia Guimarães.
A interiorização dos serviços da saúde pública em Pernambuco foi o destaque do relatório do terceiro quadrimestre de 2024 da Secretaria de Estado de Saúde. O documento foi apresentado pela gestora da pasta, Zilda Cavalcante. Ela enfatizou entregas como a chegada de novos equipamentos no Hospital Inácio de Sá, em Salgueiro, no Sertão Central, e a retomada da realização de transplantes de córnea em Garanhuns, no Agreste Meridional, e de neurocirurgias no Hospital Universitário da Univasf, em Petrolina, no Sertão do São Francisco.
Petrolina é uma área distante de todas as capitais, né? Dista cerca de 800 quilômetros de Recife, de Salvador, e aí se a gente for lá para o Ceará, para o Piauí, é mais também muito distante, então é uma área que precisa de ter uma autonomia de saúde, e o hospital de trauma, como é conhecido, o hospital da Univasf, o hospital universitário, é um hospital que tem uma importância gigante na realização de atendimento ao trauma, e a neurocirurgia é necessária com atendimento ao trauma, porque o neurotrauma, ele está presente em boa parte dos acidentes.
O reforço dos serviços na região metropolitana também foi destaque. De acordo com Zilda Cavalcante, o governo investiu R$30 milhões em 2024 para a reestruturação dos hospitais Miguel Arraes, em Paulista, Pelope da Silveira, no Recife, e Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. A secretária ainda destacou a nomeação de 3.300 profissionais de saúde no ano passado e anunciou um novo concurso da pasta para este ano. Líder da bancada governista na Alep, a deputada Socorro Pimentel, do União, comemorou os resultados.
A gente nota a seriedade, mas nota, sobretudo, o compromisso com a interiorização da saúde, com a regionalização e com a descentralização dos serviços de saúde. Quando a gente fala nisso, a gente fala nas pessoas terem assistência à saúde mais próxima de suas residências, com mais dignidade, com mais conforto, mais próximo aos seus familiares. E a gente sabe que isso impacta principalmente na cura e no tratamento dessas pessoas.
Luciano Duque, do Solidariedade, ressaltou os investimentos no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em fevereiro deste ano, e sugeriu a implantação de novos serviços na unidade. O deputado Gilmar Júnior, do PV, questionou a demora de repasses do Poder Executivo para atender ao piso salarial dos profissionais de enfermagem.
Eu queria muito saber por que é que nos cofres públicos do Estado, especialmente na conta do Fundo da Enfermagem, nós temos represados R$14.776.255,12. Por que é que esses valores que são enviados pela União não estão sendo repassados para os profissionais de enfermagem?
O secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da Secretaria de Saúde, Anderson de Oliveira, garantiu que os recursos são repassados no prazo acordado com as categorias. Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Sônia Pinto, informou que o colegiado deve votar a aprovação do relatório. Ela mencionou o cumprimento do percentual mínimo para o setor exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 12%. Os dados indicam que o valor destinado entre setembro e dezembro de 2024 foi de R$ 9,9 bilhões, chegando a 15,7% 1% do total arrecadado pelo governo. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Sileno Guedes, do PSB, sugeriu pontos de aperfeiçoamento para os próximos relatórios.
O relatório não apresenta ainda um dado detalhado dos grandes hospitais de emergência. É no estado todo, sobretudo aqui da região metropolitana. A gente sabe a dificuldade que atravessa o Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Barão do Sena. A gente precisa que esse relatório, embora cumpra o que determina a legislação federal, mas ele precisa avançar, porque não é simplesmente a formalidade da apresentação do relatório, mas entrar em detalhes daquilo do quadro real, com muita transparência, e buscar soluções. É isso que a sociedade espera.
Para mais informações, acesse o site www.alep.pe.gov.br. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Isabela Senra.
No próximo bloco, a gente destaca mais uma heroína de Pernambuco, Cristina Tavares. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa...
Se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título.
Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral.
Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral.
A justiça da democracia.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Homenageada no livro Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz, da Assembleia Legislativa, Cristina Tavares teve grande contribuição para a história do jornalismo e da política. Conheça mais sobre a história dessa heroína pernambucana com Amanda Arruda.
Primeira deputada federal eleita pelo estado de Pernambuco, jornalista que dá nome a uma premiação reconhecida nacionalmente. Cristina Tavares é referência na defesa da democracia. Nascida em 1934 na cidade de Garanhuns, Agreste Meridional, Maria Cristina de Lima Tavares Correia foi a terceira filha de 4 irmãos. Os pais eram proprietários do Sanatório Tavares Correia, que hoje funciona como hotel. Apesar de pertencer a uma família tradicional, sempre demonstrou interesse pelas causas populares e foi voz ativa contra o regime militar. O advogado Adriano Tavares, sobrinho de Cristina, fala da tia com admiração.
Cristina, minha tia, era uma pessoa muito querida por todos nós, os sobrinhos. Você, com certeza, era a tia que a gente tinha mais ligação, né? Ela não era muito chegada a carinhos, não, mas era muito chegada a conversa, né? Estava sendo propondo para nós todos, desde criança, os melhores momentos. Viagens, passeios, diversão. Depois, na fase adulta, sempre se preocupando com o nosso futuro profissional, né? Querendo que a gente... De verdade, por um lado, que a gente gostasse.
Formada em línguas neolatinas pela Faculdade de Filosofia do Recife, encontrou seu propósito no exercício do jornalismo. Cristina atuou em veículos locais e nacionais, como o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco e o Correio Brasiliense. Uma experiência marcante foi o papel de setorista do MDB, acompanhando o então deputado federal Ulisses Guimarães por todo o país no ano de 1976. Cristina Tavares tomou gosto pela política e, em 1978, resolveu se candidatar à Câmara dos Deputados pelo MDB. Foi eleita e fez história, pois nunca antes uma mulher havia sido eleita deputada federal por Pernambuco. Em Brasília, teve como principais bandeiras a luta pelos direitos humanos, anistia para os presos políticos da ditadura e fim da censura imposta aos meios de comunicação. Foi assim que, no exercício do segundo mandato, em 1983, Cristina Tavares conheceu o jornalista Gilvandro Filho. Juntos, eles escreveram um livro em parceria com outros 3 militantes que participaram das reuniões do Comitê pela Anistia.
Eu conheci Cristina por volta de 1983, quando eu participava de um grupo que estava se reunindo para realizar um evento ou eventos que marcasse os 10 anos de desaparecimento de Fernando Santa Cruz. Ele foi preso junto com Eduardo Collier, no Rio de Janeiro. em 1974. E Cristina foi chamada para esse grupo. Foi dela a ideia de transformar o folder, o panfleto, saudando o Fernando, em um livro. Foi assim que eu me aproximei de Cristina. E o nosso trabalho no livro Onde Está Meu Filho rendeu a minha contratação para ser assessor dela.
Em 1986, ainda foi eleita para a Assembleia Nacional Constituinte. Cristina Tavares morreu em 1992 na cidade de Houston, nos Estados Unidos, depois de uma longa batalha contra o câncer de mama. Tinha 57 anos. O exemplo de excelência profissional foi consagrado no ano seguinte, com a criação do Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Evaldo Costa era diretor da entidade na época.
Nós criamos um prêmio de jornalismo, o Prêmio Cristina Tavares, que é o mais importante do gênero no norte-nordeste do Brasil, comparável ao Prêmio Vladimir Herzog de São Paulo, e é mais de 30 anos que é entregue regularmente. Tenho muita satisfação de ter participado da decisão e da implementação desse importante instrumento de reconhecimento da excelência do jornalismo pernambucano.
Cristina Tavares também está inscrita no Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz. A autora da resolução que deu origem à homenagem foi a deputada Socorro Pimentel, do União. Cristina Tavares deixou livros publicados, entre eles A Última Célula, Minha Luta contra o Câncer, pela editora Paz e Terra. Foi também biografada pela Câmara dos Deputados. A publicação está disponível na Biblioteca Digital. Com colaboração de Carolina Flores, Amanda Arruda, para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Agora vamos saber sobre a movimentação no plenário ao longo da semana. Quem conta pra gente é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Sabem aquelas expressões, um olho no padre, o outro na missa, um olho no prato, o outro no gato? Pois é, passando para o nosso parlamento, e acredito para os de todo o país, essa semana, bem que poderíamos resumir os temas levados ao plenário com a adaptação desses ditos populares. Um olho na terrinha, outro em Brasília. É isso. A semana mesclou as recorrentes cobranças por demandas, acrescidas de resíduos importantes de avanços, com as atenções na capital federal. Mais precisamente, no Supremo Tribunal Federal, STF, onde a primeira turma acatou denúncia e tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados, com acusações de tentativa de golpe, de abolição violenta da democracia, de organização criminosa. O tema motivou discursos favoráveis à decisão, como um avanço importante na nossa democracia, que a baderna do 8 de janeiro e a chamada trama golpista não podem ficar impunes. E outros discursos bem críticos ao Supremo, com questionamentos ao rito processual, acusação de que não houve justiça, mas justiçamento, julgamento político, etc, etc. Um clima de confronto que era mesmo de se esperar, não só aqui, mas em tudo o que é parlamento do país. Deixamos aqui o registro que o tema terá ainda muitos capítulos e aguardar os próximos passos, mantendo um olho aqui, o outro lá. Bem, passando as demandas da terrinha e mantendo a linha de comparações ou figuras de linguagem, se é que é isso mesmo, coloco aqui, Regina e ouvintes, dois simpáticos insetinhos para comentar dois outros blocos de pronunciamentos que marcaram a semana, a esperança e o grilo. E aí vocês podem até pensar no grilo falante, o companheiro sábio e bem-humorado do Pinóquio. Vamos lá. Sobre a verdinha esperança, lembramos que ela é sempre associada à sorte, às boas energias, a bons fluidos. Quem encontra uma por aí, na casa ou na rua, dizem, deve aquecer o coração, porque ventos bons estão a caminho. Aqui, eu colocaria, entre outros, os pronunciamentos registrando avanços em obras ou licitações para obras que serão muito importantes para todos. As adutoras do Agreste e de Negreiros, esta no Sertão, o Hospital de Câncer do Araripe, em Araripina, a licitação para restaurar a PE-27, a Estrada de Aldeia, em Camaragibe, aqui na região metropolitana, e avanços na regularização de terras e em políticas para o campo, tocadas pelo INTERP. Já no bloco do grilo falante, aquele bichinho que parece estar sempre atento e vai à luta, faz barulho para conseguir o objetivo, dizem os especialistas que é para atrair uma parceira para reproduzir, fica o bloco de pronunciamentos com temas recorrentes, cobranças sempre reforçadas no plenário, e que merece atenção. Aqui, cito os discursos com foco na melhoria das rodovias que fazem a ligação dos municípios do Polo de Confecções do Agreste, uma força econômica considerável, com outros centros, inclusive outros estados, como Alagoas, para escoar melhor a produção e oferecer mais qualidade de vida à população expressiva que trafega pela área, e também a cobrança sobre problemas no abastecimento de água. Desta vez, citando os moradores de Camela, distrito de Ipojuca, região metropolitana, que penam com a falta de água. Bom, Regina, é isso. A gente espera que tanto a Esperança como o Grilo saiam bem na fita. Obrigado e até a próxima.
Assembleia Geral.
A seguir, uma entrevista com a deputada Rosa Amorim, do PT. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Formado exclusivamente por voluntários, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Se você está se sentindo solitário ou precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações, ligue para o CVV. O número é 188 e funciona 24 horas por dia. No site cvv.org.br. Também é possível acessar o chat e pontos para atendimento presencial. Em Pernambuco, eles estão localizados na capital e nos municípios de Caruaru e Petrolina.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, o Assembleia Geral destaca mais uma representante da bancada feminina na Alep. A deputada Rosa Amorim, do PT, é uma das 6 parlamentares mulheres deste mandato. Vamos reprisar um trecho da entrevista concedida à jornalista Clarissa Falbo, do videocast Fala Alep. Rosa Amorim falou sobre as raízes no movimento Sem Terra e a entrada na política. Vamos ouvir.
Na política brasileira, de modo geral, é comum que a gente tenha, nas pessoas que ocupam cargos políticos, filhos, netos de outras pessoas que ocupam cargos políticos, de outros políticos. A senhora não é filha de políticos, mas o pai da senhora, Jaime Amorim, e a mãe da senhora, Rubineuza Leandro, são lideranças do Movimento dos Sem Terra, o MST. E vieram para Pernambuco para fortalecer o movimento aqui. Foram para o Engenho Normandia, o Assentamento Normandia. E aí, eu queria começar perguntando da sua infância lá no assentamento e falasse pra gente como foi receber essa herança política.
Muito bem, eu gosto dessa palavra, uma herança da política, mas eu acho que é mais uma herança da luta. A diferença é que a minha herança não vem dessa política tradicional, institucional, que muitas vezes se confunde, inclusive, com o próprio poder econômico do Estado, mas a gente está do outro lado da trincheira, né? Então a herança que eu bebo dos meus pais é uma herança de luta. Eu cresci nas fileiras do Movimento Sem Terra. O meu pai, ele na verdade vem de Santa Catarina, no estado lá do sul, e minha mãe da Bahia. O Movimento Sem Terra, ele surge no sul do país, na década de 80, e depois vem um grupo no Nordeste fundar o MST e fazer com que o MST existisse nos diversos estados dessa região. E meu pai vem com esse primeiro grupo para o Nordeste e conhece minha mãe, que já era envolvida com as pastorais eclesiais de base, com a igreja progressista. Então, na luta, eles se conhecem e se firmam e vão desbravando o MST em alguns estados até fincar essa bandeira aqui no estado de Pernambuco, no município de Caruaru. Posso dizer que minha história se confunde um pouco com a história do assentamento Normandia, porque no ano da desapropriação da ocupação, meu pai fez uma greve de fome para que pudesse o assentamento ser desapropriado para a reforma agrária e minha mãe estava grávida de mim, em 96. Também foi um ano em que o MST teve muita evidência no país, porque teve o massacre de Eldorado dos Carajás, que assassinou 17 sem terras, e por conta desse conflito lá no Pará, nós tivemos a instituição do dia e do mês da luta pela terra no mundo inteiro, que é o 17 de abril. Hoje os meus pais são assentados da reforma agrária, os meus pais produzem hoje pitaia lá, macaxeira e outras variedades. Para concluir essa parte da infância, assim, dessa primeira provocação, o MST tem uma preocupação muito grande com as mulheres e com as crianças. Então, para as mulheres poderem estar nos espaços de luta, o MST criou essa concepção no espaço de cuidado para as crianças, que se dá o nome de ciranda infantil. e tem uma concepção própria de músicas, né, de livros, de literatura, para as crianças poderem, ao invés de negar que é sem terra, poderem ter orgulho da luta dos pais. E eu digo que eu fui alfabetizada para a luta. Meus pais nunca disseram para eu ser militante ou qualquer coisa desse tipo, mas desde cedo aprender que existe luta de classes, de que existe desigualdade social, me fez com que eu crescesse uma menina muito revoltada com o sistema e com uma vontade muito grande assim, de fazer justiça e luta social.
A arte sempre foi uma coisa importante na sua vida. Eu vi que a senhora começou a fazer teatro aos 11 anos, lá em Caruaru, com um grupo super reconhecido, tanto aqui em Pernambuco como no Brasil, que é o TEL, Teatro Experimental de Arte. Depois quis continuar os estudos em artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu queria que a senhora compartilhasse com a gente um pouco dessa vivência no teatro.
Bom, o teatro é um pouco minha vida também. Eu sempre fui incentivada desde a infância, com 6, 7 anos de idade, fazia aula de violão. E meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que já era envolvido com teatro, e eu fui meio seguindo os passos do meu irmão. E eu fui estudar numa escola lá em Caruaru, chamada Nicanor Souto Maior. Em frente à minha escola é o TER, o Teatro Experimental de Artes, na época um teatro garagem. Hoje, na verdade, mudou-se um pouco a concepção, mas não deixa de ser um teatro dentro de um bairro, que tem uma preocupação muito grande em fazer com que a arte ela seja uma ferramenta de transformação. Então, eles dão um curso de iniciação teatral para as pessoas, né? As pessoas que não têm condições de acessar o teatro, e eu era uma dessas pessoas. Nesse período também eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. Com 11 anos de idade, eu organizei o Grêmio Estudantil da minha escola. Mas o teatro me deu uma sabedoria muito grande no sentido de olhar para o outro. Tem uma frase para mim muito emblemática, que era assim: o teatro é fazer com que você leve outra pessoa através do seu olhar para o seu mundo e devolva essa pessoa transformada. Então, eu tenho, a partir desse momento, muito cuidado com o que eu falo. Porque a partir do momento que eu falo é porque eu quero levar uma mensagem. E essa mensagem, ela toca. O teatro me deu muita disciplina, me deu muito senso de coletividade, me deu muita sensibilidade, porque, querendo ou não, você está ali lidando com sentimentos. E, ao mesmo tempo, me deu um senso também de humor com a vida.
Quando a senhora veio para o Recife, participou das ocupações universitárias do Levante da Juventude, quando já estava na Universidade Federal de Pernambuco, né? Foram ocupações em protesto contra a PEC do teto de gastos, lá em 2016, e inclusive recebeu, né, uma punição da universidade, ficou aí um semestre sem poder frequentar as aulas por conta das ocupações. E aí eu queria que a senhora falasse sobre o movimento estudantil, essas vivências no movimento, e como é que elas colaboraram, por exemplo, no trabalho parlamentar que a senhora realiza hoje aqui na Alep.
A universidade já estava passando por um momento de ebulição política muito grande. Nós tínhamos acabado de passar por uma eleição extremamente polarizada em 2014, que elegeu Dilma Rousseff. Já tinha um anúncio de uma tensão política de que o Brasil iria viver um golpe. Essas tensões já estavam chegando dentro da universidade. E quando eu cheguei dentro da universidade, eu já tinha uma vivência com o movimento estudantil secundarista na minha cidade, já fazia parte do Levante Popular da Juventude. Então, eu já cheguei na universidade estudando teatro com a sede danada, mas ao mesmo tempo eu não poderia jamais deixar de me envolver com as necessidades da política daquele momento. Então, 2016, o Brasil vivenciou um golpe. Essa leitura que a gente faz, na verdade, a história já identifica aquele momento como um golpe que nós vivenciamos quando a Dilma Rousseff foi destituída da presidência da República. E as universidades, de imediato, começaram a passar por um abalo. Importante dizer que eu sou cotista, que eu só consegui permanecer dentro da universidade porque eu era bolsista, né? Eu recebia auxílio estudantil na universidade, eu recebi uma bolsa de R$300. E quando nós passamos um golpe, tudo isso começou a ser ameaçado dentro da universidade. Acho que foi a primeira vez que a universidade parou por completo, por 3 meses. Não foi uma ocupação na reitoria. Foi um sentimento coletivo de todos os estudantes. Então, os centros todos pararam para dizer, se congelarem os investimentos públicos por 20 anos, a educação vai sentir, a saúde vai sentir, a cultura vai sentir. Nós estávamos na frente desse processo quando acabaram as ocupações e nós não conseguimos reverter isso na política. eu comecei a ser perseguida dentro da universidade. Eu fui perseguida política, né? Foi muito difícil, foi um processo extremamente mentiroso que aconteceu contra mim. Eu digo que isso foi uma mudança de chave na minha vida, me fez com que eu tivesse certeza que o meu caminho era esse, né? A defesa da educação. Fui compor a União Nacional dos Estudantes dentro da UNE, tive uma contribuição muito grande para revisitar momentos da história e ressignificar isso para o nosso tempo. A UNE Volante, que era debater a conjuntura política que vivia o nosso país em todas as universidades. Eu pude circular o Brasil, eu pude ver de perto a realidade da educação superior no país. E isso, hoje, eu carrego comigo como uma bandeira, né?
Aqui na Alep, a senhora faz parte da Comissão de Educação e Cultura, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Comissão de Agricultura. E da Frente Parlamentar de Combate à Fome, que era uma comissão especial e, para poder trabalhar por mais tempo, virou recentemente uma frente parlamentar. E a senhora tem projetos de lei para consolidar ou para conquistar direitos para os estudantes, para os trabalhadores da arte, para a população LGBT, para as mulheres. Entre os projetos de lei que a senhora tem, eu destaquei um aqui que é da primeira merenda, que é para os estudantes receberem alimentação assim que eles chegam na escola. Eu queria que a senhora compartilhasse com a gente como é que a senhora pauta o seu trabalho aqui dentro da Alep e falasse um pouco especificamente da Frente de Combate à Fome.
Antes de chegar nessa atuação parlamentar, acho que é importante só dizer que, durante a pandemia, eu participei do processo de concepção e de trabalho no nosso estado de Pernambuco, que foi fazer aquilo que o Estado brasileiro não fez durante a pandemia, alimentar o povo brasileiro. 4 a cada 10 pernambucanos hoje tomam café da manhã, não sabem se vão almoçar, não sabem se vão jantar, vivem em insegurança alimentar, que também a insegurança alimentar é fruto daquilo que a gente come, mas tem qualidade aquilo que a gente come? Então, essa é uma pergunta que a gente faz bastante, né? Não adianta comer, essa comida precisa ter qualidade. Então, eu voltei ao Movimento Sem Terra nesse período da pandemia, através dessas campanhas de solidariedade. Hoje a gente tem mais de 15 cozinhas solidárias ativas na região metropolitana do Recife, na cidade de Caruaru, na cidade de Petrolina. Mãos Solidárias, que é essa organização que, de alguma forma, eu tenho um vínculo. Nós estamos só na região metropolitana do Recife, com um trabalho em mais de 50 comunidades, nesse trabalho de formação, de organização popular e também de combate à fome. Então, nós criamos essa comissão especial, foi muito ativa a nossa comissão, e aí a gente decidiu construir a frente para continuar os nossos trabalhos.
Tem uma pergunta que eu faço, costumo fazer para as parlamentares que sentam aí para a entrevista, que obviamente eu não faço para os parlamentares, que é: como é que é para você, para a senhora, ocupar um corpo de mulher nesse ambiente da Assembleia Legislativa, que foi um ambiente pensado pelos homens, até agora majoritariamente ocupado pelos homens? Como é que é estar aqui fazendo política dentro da Assembleia sendo uma mulher?
Primeiro que esse espaço não é feito para nós. Ele está começando a se adaptar à realidade de receber as nossas presenças femininas aqui desse espaço. Não faz muito tempo. Eu vi uma agenda esses dias, uma agenda que eu acho que foi do ano passado, e que todas as deputadas estaduais cabiam numa capa. Na história nós somos poucas. E nós não fomos progredindo a nossa participação. De 49 parlamentares, todas devem falar isso. E eu reforço mais uma vez, nós somos apenas 6. E quando a gente vai ver para os dados na sociedade, isso reflete na institucionalidade por quê? As mulheres são assassinadas todos os dias, vítimas de feminicídio. Isso é também porque nós não estamos ocupando espaços de poder. Quando a gente vai olhar para os índices de desemprego, da fome, a fome tem gênero. São as mulheres as que mais passam fome. Então, é uma consequência de um patriarcado, de um machismo que está na estrutura da sociedade. Por isso que nós somos tão importantes ocupando esse espaço. E a gente vai fazendo com que, não que a gente se adapte a esse espaço, mas que esse espaço se adapte à nossa presença, esteja cada vez mais preparado, porque daqui a pouco a gente vai estar páreo a páreo.
Para finalizar, a senhora tem o costume de recitar um versinho, uma poesia nos seus pronunciamentos no plenário, nas audiências públicas que a senhora participa. Tem alguma citação, algum verso que vem na sua cabeça para a gente encerrar aqui nosso papo, que foi tão legal?
Eita, me pegaram de surpresa. Mas sim, tem uma, que é uma poetisa de Ivan Lopes, do Movimento Sem Terra. Ela diz assim: necessitamos de um tempo que planta ideias novas, que pratique ações transformadoras, que desmontem as ordens de quem a escraviza, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor, a morte da sensibilidade, a concentração de direitos, o não tempo para o amor, a prisão da liberdade. É isso.
Nós ouvimos a deputada Rosa Amorim, do PT. Você pode assistir a entrevista completa no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é @assembleiape. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Bruna Henrique e Cecília Nascimento. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.